Fala, galera da Fatal Erro Nerd, beleza? Desculpem o sumiço, mas ocorreu vários problemas nos últimos meses e tive outros contratempos. E então eu tô lançando esse episódio com um bocado de atraso, né? Isso dá para perceber. Mas eu espero que vocês curtam. Esse episódio específico do Game of Thrones tem um problema de áudio meu e da Carol. Que aqui participou, você vai ver que quando ela fala vai ter um chiado que eu infelizmente não consegui tirar com a edição. Mas tudo bem, foi a primeira vez dela no nosso podcast, primeira vez como participante de um podcast. E o meu, eu tenho um filho e dá pra ver que o som que ele tá assistindo outra coisa se propaga no meu gravador, né? Nesse episódio específico eu tive que usar o gravador porque o meu computador não estava funcionando e foi por isso que gerou todo esse atraso do podcast, de todo o conteúdo que a gente tem compromisso de lançar semanal. Mas a gente vai tentar compensar esses atrasos com lançando os episódios que estão atrasados mais de uma vez por semana. É claro que eu não posso prometer dias, mas eu vou tentar me esforçar para lançar o mais rápido possível. Eu espero o feedback de vocês e perdoem a falha técnica. Um grande abraço a todos e curtam o episódio. Fala galera da Fatal Erro Nerd, beleza? Hoje a gente tá aqui pra falar da série que desbancou todas as séries, a Game of Thrones. Game of Thrones que praticamente, como Vingadores, se tornou um evento muito mais do que a própria série, né? A gente até comentou sobre Game of Thrones no episódio passado.
Episódio 11, para os ouvintes que querem ouvir antes desse, beijos.
E agora a gente está para comentar o final dele, né, dessas últimas temporadas. E, claro, para a gente conversar sobre Game of Thrones, eu trouxe a Ná do PQPcast. Fala, Ná, beleza? A Ná, que é uma grande entusiasta aí do Game of Thrones, né? Já leu livros, já assistiu a série inteira, né? Então, ela tem um ótimo conhecimento aí da série e dos livros, né?
É, sou tão entusiasta que eu vim gravar rouca.
Aí, ó, tá vendo? Isso que é gostar de gravar. E a Carol, fala, Carol, tudo bom?
Tudo bem, gente, vocês?
Bom, prazer. A Carol é a novata aqui no podcast. E tá aqui para bater o papo sobre a série. Então, vamos lá, né? Sem enrolação, vamos falar sobre o final de Game of Thrones.
Fatal Erro Nerd. Fatal Erro Nerd, o seu podcast semanal de.
Então, Game of Thrones, eu acho que a Game of Thrones ficou tão popular, que as pessoas começaram a ter prazer em falar mal, né? Por quê? A gente falou de Game of Thrones antes, né? Dessas duas últimas temporadas, até a sexta, né? E já tinha esse burburinho, né, das pessoas já reclamando do rumo que a série estava tomando. E as pessoas começaram a achar que sem os livros a série estava meio perdida. Na, que você acha assim? Você acha que a série realmente ficou sem rumo? Assim, dá a sua opinião aí sobre isso.
Eu acho que se você não teve competência para fazer uma série que nem Game of Thrones, você não tinha que estar tá criticando. É muito fácil criticar. É tipo, o trabalho que esses caras tiveram para fazer os episódios, para entregar o final da série, é ridículo quando você assiste os documentários que eles fizeram. Então, é, tipo, as
Nossa,
pessoas
verdade.
adoram reclamar, sabe? Mas é tipo, tá, é muito fácil reclamar, principalmente reclamar quando você tem um canal de YouTube que você depende da sua reclamação para ganhar views, para ganhar like. E
É
aí todo mundo
verdade.
acha, tipo, ai, por que Game of Thrones não ficou tão bom? Por que ele tipo, destruiu? Tipo, gente, cala a boca, desculpa as pessoas que têm opinião contrária. É tipo, pega alguns zilhões de reais, faz o seriado, aí você pode reclamar. Porque assim, eu pago, sei lá, R$ 30 pra ter o aplicativo do Game da HBO no meu, no, na TV. Tipo, como que a gente
Sim.
vai reclamar tipo, desse investimento herculeano que eles tiveram para gravar? Porque você não gostou do final. Porque tipo, era o seu personagem favorito. Ah, eu não sei se você estava lendo os mesmos livros que eu, mas os personagens favoritos morrem desde a primeira temporada. Os personagens favoritos
Né?
fazem besteira. E se ferram por causa disso desde a primeira temporada. Porque eles não se ferram só porque eles são bonzinhos e ai, coitados, eles se ferram. O Ned Stark fez um monte de besteira desde o primeiro dia que ele virou mão. É, tipo, ele não soube ter a malícia de fazer nada pra se manter vivo. Ele morreu pela própria incompetência. O filho dele, o Robb, foi a mesma coisa. Tipo, se ele não
Morreu por
tivesse.
arrogância, né?
É, não, por causa da maldita linhagem Stark que eles têm que ser sempre é uma lealdade e uma honestidade sem limites. Aí ele vai lá, casa com a menina que não devia ter casado e se ferra por causa
Sim.
disso. Tipo, não foi porque ele era bonzinho e estava sendo um herói, foi porque ele não soube fazer os jogos de líder que ele tinha que ser como rei. E aí ele pagou por isso. Então,
Sim.
E aí você vê, acontece a mesma coisa. A menina chega num período da vida dela, que a Dany, inclusive, é mais nova ainda nos livros quando tudo começa, né? Ela começa com 13 anos de idade. Ela chega, tô com sangue nos olhos. Foi tudo que foi roubado da vida dela. Ela tá sem o Sir Jorah, ela tá sem ninguém do lado dela que realmente importa pra
Sim.
ela. Ela vai pegar o dragão dela e vai queimar tudo mesmo. Se
Sim.
você tivesse no lugar
Pois é.
dela, tivesse passado por tudo que ela passou para chegar lá, e chega tipo a pessoa e ainda corta a cabeça de uma das únicas pessoas que você ainda amava, que você considerava família, porque a Dany, ela perdeu tudo que ela tinha de novo e de novo e de novo. Ela perdeu quando ela era bebê, ela perdeu quando o Khal Drogo morreu, ela perdeu quando eles vão lá, matam todo o Khal dela lá na cidade de. Aquela cidade estranha que eles vão parar com os magos de língua azul.
Ah,
É.
sim.
Ela perde tudo de novo lá, ela fica perdendo o tempo todo da vida dela. E aí ela tá vendo tudo ser tirado dela de novo. Tipo, até os dragões que estavam sempre com ela. Eu também tinha virado e matado todo mundo.
E você, Carol?
Então, eu até gostei do final, mas eu acho que ficou algumas coisas em aberto que, né, deixaram a desejar. Tipo, final do Jon Snow, não fiquei feliz, tipo, poderia ter sido diferente. Eu acho que eu preferia que ele tivesse morrido com o Drogo na cena do que ele ter ido pra muralha. Porque assim, eu gostava dele, mas ficou muito sei lá, achei meio sem pé, sem cabeça. E o motivo que eles deram pra isso, por exemplo, do Tyrion ter falado que, tipo, ah, os Imaculados não querem, né, não acham injusto você estar livre. Tipo, também não tem como a gente deixar você aqui, a gente não quer te matar, então você vai pra muralha. E, tipo, os Imaculados
Ah, eu
foram
também achei que ele
embora.
tinha que ter morrido, viu,
É,
Carol?
tipo, os Imaculados foram embora, foram pra ilha de Nat, lá na. Que era a ilha da. Qual é o nome dela? Esqueci que cortaram a cabeça.
Da Missandei.
Isso, foram pra ilha dela morar lá. Tipo, eles nem têm nada a ver com aí com a cidade dela, né? Só o Verme Cinzento, né? Que já queria ir pra lá. E aí ele teria ter
Sim.
voltado depois que eles fossem embora, basicamente.
O que eu acho realmente, você tocou o assunto no Jon Snow. Eu acho que se o Jon Snow não tivesse continuado morto, eu acho que não faria tanta diferença para a história, sabe? É claro que não teria rolado a Batalha dos Bastardos, que é uma puta batalha legal. Mas nessa última temporada, o Jon Snow tava lá mais de enfeite.
É, ele serviu
Pra fazer as
bastante
carinhas de cachorro coitado dele.
Sim, verdade.
Então, eu acho. Por que que ele tinha que ter morrido? Porque ele já morreu, né? Ele voltou só pra ajudar, teoricamente, nessa última guerra entre os mortos e os vivos. Porque
Sim.
foi o Lord of Light que trouxe ele de volta. Então, ele já tava fazendo tempo extra. Não era pra ele ter, tipo. Eles não mataram para não matar os dois, tipo, para não matar a Daenerys e o Jon Snow junto. Mas ele já tinha que ter morrido, tipo, ele já tava fazendo. Depois da guerra entre os mortos e os vivos, não tinha mais porque o Jon tá andando. Ele já cumpriu toda a
Exatamente,
missão
também
dele
achei.
na.
É verdade, é verdade. Parece aquela senhora do. Ai, meu
A
Deus, aquela.
Melisandre.
Isso, a Melisandre. Isso. Ela praticamente foi lá só para ajudar nos mortos e também parece que cumpriu o dever dela e se desfez, né?
Sim. Exatamente, o dever do Jon Snow eu sinto que também era esse, né? Tipo, ajudar a guerra contra o Rei da Noite. E aí acabou, porque também espírito
É
de
que
líder, de
tem.
rei, ele também não tem, né? Ele não sabia tomar essas decisões, assim.
Tem uma mitologia por trás da Daenerys e do Jon Snow, que é do Azor Ahai, do Príncipe Prometido, né? E nessa mitologia do Azor Ahai, ele tenta fazer aquela espada, sabe, que o Stannis tenta fazer num episódio umas temporadas atrás, que é a espada flamejante.
Sim, sei.
Nessa lenda do Azor Ahai, ele tenta fazer, tipo, umas três vezes, umas duas, três vezes, só que a espada sempre quebra. E ele só consegue fazer a espada de verdade para lutar contra os mortos quando ele tempera a espada no coração da Nissa-Nissa, que era o maior amor da vida dele. É meio que nem o Thanos para matar o a
Para conseguir a
um,
joia da
alguém que.
alma, né?
Exato, você sacrifica para você conseguir ter aquele poder.
Sim.
E aí eu acho que eles quiseram fazer um eco disso, né? Porque as lendas nunca ficam exatamente iguais quando eles mostram elas. Mas acho que eles quiseram fazer um eco disso, tipo, ele temperando a espada no coração da menina que ele amava. O problema é que eles correram muito com a história de amor entre o Daenerys e o Jon
O Jon
Snow e
Snow.
não convenceu ninguém. Não convenceu nem os atores, assim, tipo. Tipo, o Jon Snow já tava casado com a outra menina, tipo, na vida real, Ai, aquela que fica falando pra ele, You know nothing, Jon Snow.
É verdade. É,
Ai,
sim.
gente.
Ele é casado com ela, realmente. Verdade. E
Ai,
realmente
e aí
assim
fica,
foi bem
tipo,
apressado.
eu senti que ficou um clima estranho entre eles, sabe? E não convenceu ninguém que os dois se amavam. Aí você fica, ai, tá, tipo. Essa parte da história eu podia não ter tido, inclusive, assim.
É mesmo.
Pois é, porque eles meio que se apaixonaram do nada na sétima temporada. Na oitava temporada parecia que um vivia pelo outro, entendeu? Tipo, não fazia muito sentido, não tinha tanto tempo assim, né? A série não te deixa muito claro quanto tempo se passa durante esse meio tempo que. Mas é claro que parece que é pouquíssimo tempo, porque é o tempo dela ter resgatado eles lá naquela missão do Esquadrão Suicida de capturar o morto e levar lá pra Sansa, e que não adiantou em nada. Que, tipo, ficou por isso mesmo que ela acabou não ajudando
Só
assim.
adiantou para pegarem um dragão.
E ajudou só pra eles pegarem um dragão. E tipo. Nem os dragões ainda acabaram servindo para muita coisa, né? Mas enfim. Inclusive, a linhagem do Jon Snow, ele ser um Targaryen, Também não influenciou muito na série, né?
Exatamente. E eu senti muita falta disso naquele momento da assembleia, em que eles vão decidir quem vai ser o próximo rei. E, tipo, ninguém ter comentado o fato do Jon Snow ser o tipo...
É, por mais que, okay,
ele não vai virar rei, mas alguém deveria ter falado alguma coisa. O Sam deveria ter falado, ou a Sansa. Qualquer um poderia ter comentado. Mesmo pra negar, né? Falar assim, não, ele matou a rainha.
É que, na verdade, sei lá, talvez o Sam quisesse. Mas ninguém queria o Jon Snow como rei. Porque ele não é um bom, tipo, ele não é um bom líder, assim, tipo, ele não tem a malícia pra ser rei. Ninguém queria ele sentado lá.
Minha rainha, pô, ele praticamente aceitou o que ela fez, né, de ter botado a cidade abaixo, só porque, por amor, sabe?
Não, por lealdade, é pior ainda. Tipo, lealdade cega.
Nossa, não. Isso não, sei lá, isso parece tão errado, né?
Se bem não que gostei. Se for pensar o... É, agora o... Ai, qual que é o nome dele? Que virou o rei? Esqueci o nome dele,
gente.
O Bran, sim. Uhum. Então, ele também rei agora, não fede nem cheira, né? Também, assim, eu não fiquei muito feliz. Depois eu pensei melhor e, tipo... Ele chegou lá no primeiro conselho... Ele pega e chega e fala, eu vou procurar o Drogon. Basicamente, quem vai reinar é a mão direita, que é o Tyrion, né? Porque ele não... E também fiquei pensando, é que eu sou muito dessas de ler teorias na internet. Uhum. Gente, que, por exemplo, ele, né, ele via o passado, o presente e também o futuro. Tanto que ele já sabia que ia ser rei, né? Quando eles falam, quando o Tyrion fala pra ele, ele, tipo, por que você acha que eu vim até aqui, né? Tipo, ele já sabe que vai.
Caraca, então... eu achei isso muito ok.
Então, basicamente, tipo, ele não pode interferir muito nas coisas porque ele já sabe o futuro, né? Tipo, aquela coisa de volta pro futuro.
Uhum.
E como que ele vai reinar tudo se ele não pode interferir nas coisas? Ele já sabe o que vai acontecer, tipo... Como que ele vai governar tudo, não é verdade?
Eu acho que foi mais pela presença, assim, de ter alguém que tá mantendo toda a história de Westeros. E você tem, né? Tipo, um rei que não tá afim de poder, exatamente, entendeu? Porque o Bran, ele tá lá pra manter a ordem, entendeu? Ninguém vai, por exemplo, conseguir fazer o que Littlefinger fez com ele lá. Mas ele não precisava exatamente ser rei pra isso acontecer. Não sei, tem várias coisas pra mim que poderia ter mudado, mas assim, você faz o melhor que você... Tipo, eles fizeram o melhor que eles puderam com o tempo que eles tinham, com a grana que não era pouca que eles tinham. Né? E assim, sempre vai ficar alguma coisa tipo, ai, podia ter sido diferente. Podia ter sido... Jon e a Daenerys podiam ter casado, tido 20 filhos, acabado com um casamento. As duas meninas podiam ter se casado também, tá feliz, tipo, o final de novela, sabe? O final Disney, todo mundo em volta, todo mundo batendo palma, uma música emotiva no fundo. Podia ter acabado assim, mas, tipo, não é essa série que a gente tava querendo ver.
Não,
tipo,
não
nem sempre todo mundo acaba da maneira... Tudo acaba da maneira mais justa possível. Nem sempre as coisas acontecem da maneira... mais certa, ou que você gostaria que tivesse acabado. O fato é, esse é o final que a gente tem.
Inclusive, a Game of Thrones é isso. Nunca foi do jeito que a gente gostaria que fosse. Todos os personagens tiveram destinos que a gente...
Se tivesse justiça no mundo, quem tava lá governando tudo era a Marjorie. Que era era a única personagem que eu achava que realmente tinha que estar no trono.
Olha, e morre explodida.
Ela era maravilhosa, a Marjorie.
Pois é, nessas últimas duas, pelo menos nessa última temporada, só morreu quem a gente sabia que ia morrer. Eu só senti isso, assim, né? E poxa, eu inclusive até pensei que o Tyrion ia se tornar rei. Entendeu?
Caraca, por essa eu não esperava, não. Nunca pensei em ele virando rei.
Olha, eu cheguei a imaginar que...
Por ser um Lannister, você diz.
É, que provavelmente os Lannister iam continuar no poder, entendeu? Então...
Mas em partes ele tá, né, se for pensar. Porque agora ele é mão do rei, então...
Na verdade, acabou do jeito que começou a série. Que é com um rei que não tá muito a fim de reinar. E uma mão fazendo todo o trabalho.
Exatamente.
O Robert, né, não queria ser rei, né?
É.
Pois é, cara. E, inclusive, uma das coisas mais criticadas dessa última temporada é a batalha contra o Rei da Noite e os mortos deles. O que vocês acharam, na opinião de vocês? Eu honestamente, quando eu assisti essa batalha, eu assisti pelo celular. Então, quando eu reparei que estava escuro, eu achei que poderia ser o meu celular. Eu jamais imaginava que o episódio estava tão escuro ao ponto de ser um grande problema, assim, porque no outro dia virou um inferno. Gente me mandando...
Ah, não, quando eu assisti... Ah. Quando eu assisti bem, mas acho que depende da tela. Eles não estavam imaginando, por exemplo, tipo, aqui no Brasil tem, não são todas as telas que são tipo ultra mega modernas, entendeu?
Uhum.
Mas eu apaguei todas as luzes da sala pra poder ver, né? E você vê tudo no escuro com a tela e você consegue enxergar, senão...
Uhum. Ainda mais que muitas pessoas estavam assistindo Game of Thrones no bar, né?
Verdade. Eu tava assistindo numa tela de projetor mesmo, de audiovisual. Lá na cidade universitária, que tava tendo eventos toda semana para com a exibição do episódio. Para qualquer pessoa podia ir lá assistir.
Mas você conseguiu ver bem?
Não. A gente tava achando que o problema era no projetor. Aí, como era, a exibição era pelo HBO Go, a gente pausou para aumentar o brilho do projetor. E aí a gente continuou vendo, mas ainda assim tava escuro. Mas a sala era toda escura, então a gente ficou bem tipo, meu Deus, gente, que é isso? No meio da cena de guerra, um colega falou, gente, posso pausar pra tentar arrumar esse brilho? Não tô vendo nada.
E eles escureceram, né? Porque quando você vê no documentário as cenas, elas são mais iluminadas do que... Aí você vê o filtro que eles colocaram.
Caramba, sério. Pô, o documentário então é um ótimo complemento, assim, pra série, né? Porque, nossa, o pessoal falou que a qualidade caiu muito, mas... Gente, pelo amor de Deus.
Às vezes também era pra criar esse aspecto pra gente que tava vendo, né? Tipo, de ficar na dúvida, tipo, quem tá morrendo aí, meu Deus. A gente ficou bem angustiado junto, né, nesse momento.
Não, eu achava que ia ser uma carnificina total, entendeu? Assim, até que foi uma carnificina, assim, foi bem... Eles não tinham chance, né? Todo mundo sabia que ali o rei... Contra o Rei da Noite, ninguém... Isso já estava sendo pregado desde o começo da série, que o inverno estava chegando.
Sobreviveu muito mais gente do que a gente achou que ia sobreviver. Não, acabou o episódio comigo achando que tinha acabado todos os Dothraki. Uhum. Tipo, é isso? Acabou?
Ah, sim, verdade. Nossa, essa cena foi desesperadora, né? No começo. Com as espadas.
Não, mas gente, olha, foi incrível, né? Ao mesmo tempo foi muito incrível, né? Toda essa sequência de tipo, chega a Melisandre, você fala, yeah, chegou a Melisandre. Aí ela acende a espada de todo mundo e você fala assim, nossa, que incrível, meu. Tipo, agora.
Sim, agora vai. Ó,
olha só esse Dothraki, que todo mundo, tipo, sangue nos olhos.
Uh-huh.
Aí você vê eles indo assim e apaga, tipo.
Vai se apagando,
em massa,
né?
Assim, tipo, você fica, tipo,
nossa,
meu...
Deu muito errado,
onde que...
né?
que vai... Tipo, como? Como que vai... Que vai acontecer agora? Tipo, ferrou.
Não, e o fantasma indo junto com os Dothraki, né? Não, caraca, que isso?
E começa só a voltar, né? Tipo, os cavalos correndo, não sei o quê. Tipo,
falei, vai não, bicho.
Fugindo.
Vai não, fica aí.
Caramba. Essa sequência foi incrível, vai. Foi tipo, você sentiu. Ele fez você sentir todas as emoções possíveis que você podia sentir como ser humano em tipo alguns minutos.
E é engraçado como você vê o medo dos personagens, né? Até a Arya que tava toda confiante de si, ela tava cagando de medo, cara. A atriz é muito boa, né? Acho que é Maisie Williams o nome dela.
Maisie Williams.
Nossa, ela é muito boa, cara. Você sabe quando ela tá com aquele olhar frio e assassino dela e quando ela tá realmente cagaço, assim, né? Caramba.
Ela virou uma menininha de novo. E ela virou. É tudo pequenininha.
Sim.
E aí você fala assim, aí você começa a se desesperar por ela. E ao mesmo tempo, tipo, vai, Arya, tipo, se alguém consegue matar esses caras, é você, tipo. Se você tá assim, ferrou.
É verdade, você vê quando ela, Ela começa a ficar encurralada, o desespero dela é, nossa, notável. E você vê que quando os motos vão chegando, mesmo com aquelas chamas, os dragões ali não serviram de nada, né? Aquela névoa lá atrapalhou tudo, né? Deixou. E você vê que, quando eu achava que as armas máximas seriam os dragões e seriam os definitivos para vencer, falei, caraca, impossível que... Essa batalha não tem como ganhar, não. Ou melhor, não iam ganhar, né? Ali já tava no fim do poço, né? Os motos ainda continuaram se levantando, né? Caramba, cara, impossível você não se empolgar. Bom, pelo menos na minha opinião, né? Impossível você não sentir uma angústia naquele episódio.
É, o Jon Snow já tava preparado pra morrer por chama. Que você, eu vou ficar aqui, tipo, me acovardando atrás da pedra ou eu vou fazer alguma coisa a respeito. Tipo, ele já tava preparado pra levar
uma baforada, né?
Dracarys na cara.
Eu vi, realmente. Inclusive, o pessoal critica muito, que ele tava escondido, mas, cara, você...
O que vai fazer?
Você vai lá de cara limpa, vem, me joga fogo, vai, dá uma baforada na minha cara. Ah, cara, você tá de sacanagem, né? Não, porque Jon Snow tava covardando. Ah, pelo amor de Deus, né? Você não é idiota de chegar lá e tomar um fogo na cara. Pô.
E a cena, pra mim, mas a cena pra mim mais bonita desse episódio da Guerra dos Dois... Dos mortos com os vivos foi o Sam chorando. Porque você vê no documentário, eles não tinham escrito essa parte. Eles deixaram as pessoas, tipo, sentindo o que tinha que sentir. Foi quase como, tipo, eles estavam fazendo de verdade. É quase um teatro. Não, era quase um teatro. Tipo, eles não estavam, tipo, com muito roteiro. É tipo, vai aí, faz o que você. Tipo, luta. Uhum. E ele ficou tão desesperado que ele começou, tipo, a chorar, tipo... E essa emoção foi, tipo, do ator, sabe? Eu achei incrível.
Ele se entregou, literalmente, né?
E o mais lindo, assim, que é, tipo... Não é um guerreiro.
Uhum.
E ele tava fazendo o melhor de si, sabe? Você não precisa ser, necessariamente, o cara mais alto, mais musculoso, mais... Tipo, treinado pra você fazer a coisa certa e lutar pelas pessoas que você ama, sabe? Ter a coragem, mesmo você não tendo coragem.
Sim.
Aquela cena pra mim foi incrível, assim, foi muito Game of Thrones.
É, foi mesmo. Inclusive, até aquela pequenininha, né, que lutou contra o gigante lá, sem medo, cara. Ah, eu fiquei arrepiado naquela cena, honestamente. Porque você olha pra aquela personagem e fala, cara, eu sempre esqueço o nome dela.
Lyanna.
Lyanna Mormont.
Pois é, você vê ela e fala assim, cara, esse Cotoquim gente não vai derrubar esse gigante.
Ela foi nomeada pela tia da Sansa, que ela foi.
Pois é.
Pela Lyanna Stark.
Você vê que ela não tinha chance, cara. E quando. Pô, aquela foi típica cena de blockbuster, né? Ah, tem um monstro gigante aqui. E não tem ninguém tem chance. E ela foi lá e derrubou o gigante. Cara, pelo amor de Deus, toda essa sequência é muito legal. Eu acho que tem um pouco de exagero das pessoas com relação a essa. É um pouco injusto, né?
Eu acho que assim, é um fator a favor do seriado que ele fez as pessoas se importarem tanto que elas começaram a fazer até tipo... listagem pra refazer a temporada inteira. Tipo, se não fosse um... É ridículo e desrespeitoso. Mas se as pessoas não se importassem tanto pela série, se não fosse uma série tão incrível, não ia ter esse... Tipo, as pessoas iam falar, beleza, acabou, não foi mesmo que eu quis, mas beleza. Tipo, mas porque as pessoas se importam tanto pela série, tem fãs tão fanáticos... Que tipo, elas se expressaram uma raiva assim dessa maneira, né? Se não fosse um show maravilhoso, isso não, tipo, não teria tido essa reação também.
Realmente, você vê quando chega ao ponto do fã querer uma refilmagem, cara. E ali é só ladrão abaixo, né?
Refilmagem... Os caras passaram 50. Essa batalha entre os mortos e os vivos, eles passaram 55 noites. O cast inteiro. Tipo, centenas de pessoas passaram 55 noites no inverno da Irlanda. Tipo, sem ver o sol, basicamente. Tipo, acordando de tarde, indo dormir, tipo, 5, 6 da manhã, se não mais. Uhum. Pra poder gravar aquela batalha. É, tipo, você tá desrespeitando todo mundo que fez. Teve todo aquele. Sabe? Não é um trabalho normal que eles tiveram. Eles não foram lá tomar o suquinho deles, gravaram duas cenas e foram pra casa.
Não foi. É muito desrespeito, né? E tanto que foi um ano de intervalo, né? Mais um ano de intervalo pra Game of Thrones se fazer essas filmagens, né? Então eu acho que. Eu acho que tem uma reclamação assim da escuridão. Tudo bem, até entendo que nem todas as televisões possam conseguir captar da forma que a gente viu ou outras pessoas teve experiência. Mas eu acho que chegar ao ponto.
De ter sido corrido.
É.
E de ter sido corrido também. Eu acho que eles poderiam ter facilmente ter feito mais uma temporada. Com material de coisas que eles tinham, mas o Dan e o Dave não queriam, tipo, os diretores não queriam mais, então os produtores.
Estavam cansados, né? São o quê? Estamos em 2010.
10 anos, mais.
Quase 10 anos de série, cara, imagina. É uma responsabilidade, né? Tanto que os dois diretores foram ameaçados de morte, cara. Olha isso.
A que nível chegamos, né?
A que nível nós chegamos, né, Carol? Porque você vê que a série afeta tanto o emocional dos espectadores que, ou melhor, né, não é só Game of Thrones, né? Ultimamente, qualquer coisinha na internet, a pessoa tá ameaçando o outro de morte, falando um tanto de bobagem. Você vê que os caras se desligaram da internet pra poder não se sentirem frustrados com as reações dos telespectadores.
E eu fico brava também, porque as pessoas não entendem que são seres humanos do outro lado.
Sim.
Eles atiram pedra sem pensar nas consequências. Por exemplo, a Sansa, ela tem uma entrevista com o Dr. Phil falando que, tipo, ela cresceu, né, com Game of Thrones. Falando que ela passou por um período de depressão ferrado. Porque ela via os comentários negativos, ela só via os comentários negativos, sabe? Que ela tava engordando, que ela tava isso, que ela tava aquilo, que ela não sabia atuar. Então, tipo, isso feriu, tipo, ela é uma adolescente, né?
Feriu a autoestima, tipo, dela, né?
Tá bom, ela era famosa, todo mundo queria estar no lugar dela. Isso não importa, é um ser humano, um adolescente que tava lá, sabe, vivendo a vida dela e vendo aquele conteúdo negativo sobre ela. E ela não aguentou, tipo, e teve depressão durante anos. Ela não saía, não tinha, tipo, não falava mais com os amigos. Então, você não sabe a outra pessoa do outro lado, o que você tá fazendo pra ela. Às vezes você acha que você tá fazendo comentários bestas, e não é, tipo, seu ódio chega pra alguém, né, de alguma maneira.
Verdade. E, tipo, quem somos nós, né, pra ficar julgando alguém desse jeito, né? Pra querer poder falar o que a gente pensa, tipo assim.
Você pode falar, tipo, todas as críticas se você quiser, mas de uma maneira com respeito, sabe? Pelo trabalho do outro, uhum. pelo profissionalismo do outro.
Porque se você é tão bom realmente.
Por que você não tá fazendo?
Por que você não vai lá e estuda e faz, então? Entendeu?
Uhum. É que eu acho que a maior frustração, assim, dos fãs que reclamaram muito. É que acho que todo mundo acreditou que eles fossem, tipo, capazes de fazer um fim bem estilo Game of Thrones, tipo, do começo da série que a gente conheceu. Porque acho que o que deixou a desejar foi isso. Parece que eles tentaram agradar muito esses fandoms e não foi o que a gente esperava que acontecesse. Tipo, esse romance entre o Jon e a Dany, tipo, o Jon ter ficado vivo. O Tyrion poderia ter morrido naquela hora que a Dany fala que, tipo, foi tipo só a última vez que, né, que eu, tipo, te falei, foi só a última chance. Por que ela já não matou ele ali aquela hora? Tipo, qual o sentido de prender ele, não é verdade? O Davos Cinzento tava matando todo mundo loucamente, que era, que não era a favor da rainha, toda criança, mulher. por que, que ele não teria matado ele?
Pois
o Drogon, por que, que não matou o Jon Snow queimado, aquela cena? Tipo, ele olhou, mexeu, né, na mãe dele, cheirou a faca, parecia assim, tipo... Ele sabia que era o Jon, mas ele só, tipo, queimou o trono. Como tipo, se ele soubesse, né?
Ninguém senta nesse
até
trono.
Aquele meme, que eu vi um meme na internet falando assim, olha, esse espadinha matou a minha mãe, e aquela cadeira ali é cheia de espadinhas, então foi ela que matou minha mãe. E mata o trono, né?
Não, os memes de Game of Thrones são todos muito bons, cara. Mas eu até entendo, assim, por exemplo, a frustração com relação ao tempo realmente que correu para a série, que foi um final muito apressado, de fato, isso é inegável.
Eu acho que mais episódios já teria deixado todo mundo mais feliz.
Teria sido mais redondo, concordo. Mas, por exemplo, dizer que a Daenerys não estava dando sinal de loucura... Pra mim, é um pouco...
Essa menina era louca desde o começo. É que a gente só via ela como vítima, né? Eu vi um vídeo no YouTube muito bom comparando ela com a Cersei. Que elas têm... Era basicamente a mesma menina. Só que, tipo, a Cersei, ela tinha tudo pra perder. E a Daenerys não tinha nada. Então a Daenerys só podia... ganhar as coisas se ela convencer as pessoas a lutar por ela. Né? Então ela tinha que ser mais positiva, ela tinha que ser, tipo, esse negócio de heroína e tal. A Cersei, ela tinha tudo pra perder, então ela se fecha dentro dela e ela só se importa com a família dela. Mas que no final eram só duas mulheres reagindo a... As coisas estão acontecendo em volta delas, né?
Sim.
E a Daenerys, desde o começo, imagina, ela viveu em exílio, ela tipo, foi vendida, foi estuprada, foi humilhada, tipo, passou fome, passou, tipo, quase morreu no deserto, quase morreu 20 mil vezes. Ela não... todo esse tempo, ela não tava, tipo, ai, coitada de mim. Ela tava, tipo, vou me vingar pelas pessoas que fizeram eu passar por isso. É a única coisa que deu energia pra ela sobreviver tudo aquilo, é a vingança que ela ia ter. Então, quando ela chega lá, toda a vingança dela era baseada no Red Keep, em King's Landing.
Uhum.
Na capital do povo que traiu o pai dela e exilou ela. Entendeu? Então, ela tava lá.
Tipo, ainda, né?
Ela tava lá, exatamente. Ela tava lá. Tipo, tudo que ela passou pra se vingar naquele momento. E não tinha ninguém pra parar ela.
O final da Dany foi um final que eu achei injusto, sim. Eu acho que isso provavelmente vai acontecer nos livros. Eu acho que
todos esses
vão acontecer nos livros, mas eu acho que vai ser de uma forma diferente, provavelmente. Tipo, o caminho pra chegar até aí vai ser muito mais detalhado e mais compreensível do que foi na série.
É bem do tipinho do R.R. Martin de fazer você passar milhares de páginas de livros com o personagem torcendo pra ele pra fazer ele virar o vilão no final.
Sim, com certeza.
Isso é a cara dele, né? Mas você não acha que o George Martin não tá esperando a série acabar, ver a reação dos fãs e mudar alguma coisinha, não?
Não, acho que ele não tá nem aí pros fãs. Ele nunca esteve. Ele sempre escreveu o que fazia sentido pra ele e nunca vai parar de fazer isso. Ele ajudou a escrever a história do... O final, inclusive, tem a mão do R.R. Martin nele, dessa última temporada.
Né? Uhum.
Ele ajuda, ele sempre foi coprodutor da série. E ele mesmo tem esse desprendimento do tipo, foi... É uma adaptação, sempre vai ter diferença,
mas ele
não tá nem aí. O livro é o bebê dele, ele escreve do jeito que ele quer e ele nunca se importou se as outras pessoas iam... Tipo, no máximo ele usa os fãs pra lembrar de coisa que ele não lembra, sabe? Tipo, a cor do olho do personagem tal que ele escreveu há 20 anos atrás. Tipo, tem um cara na internet que sabe a cor do olho, ele vai lá e pergunta.
Pois é, então... acho que as pessoas até confundem, acho que tem até erro de interpretação. As pessoas reclamando que, ele não tá satisfeito com a série. Não foi isso que ele disse. Ele disse que tem divergência de ideias. Não quer dizer que ele não tá, não concorda com o que tá acontecendo. Então, claro. As pessoas, às vezes...
É sensacionalismo. Mesma coisa, tipo, da Emilia Clarke, falando que ela tinha reclamado do final do personagem dela. Ela não tá reclamando, ela só queria ter tido mais fala, ela queria ter tido mais coisa, mas... O final, sim, até ela concordou que era, que ele era o final inevitável pra personagem dela.
Pois é. Às vezes as pessoas aumentam demais e... Clickbait, né? Então, pra poder desmerecer a série, eles vão colocar títulos sensacionalistas. Isso é inevitável, né? Principalmente no mundo de entretenimento, né?
Sim.
E
essa parte que eu acho desrespeitoso, porque... Você não passou pela parte criativa, você não passou pela parte, tipo, dos caras realmente, o trabalho que eles tiveram pra fazer essa última temporada, principalmente, mas você vai lá e vai falar alguma coisa imbecil só pra ganhar os likes lá das pessoas e fazer as pessoas ficarem ainda mais atiçadas, tipo, mais... Vai colocar fogo na fogueira, em vez de tentar deixar as coisas mais sãs, mais racionais.
Não, e querendo ou não, né? Game of Thrones fez muita gente, YouTube aí, ganhar muito dinheiro pra falar mal da série. Foi um efeito manada. Eu gosto de usar muito esse termo, porque às vezes as pessoas vão mais pela personalidade das pessoas que estão comentando do que a sua própria opinião. Entendeu? Eu acho isso extremamente lamentável, na boa. Porque às vezes as pessoas vão muito pelo efeito manada. Eu conversei inclusive com um ouvinte, um seguidor, e o cara falou: nossa, mas o pessoal tá falando tão mal da série assim, mas eu não acho que foi tão, esse desastre todo. Eu falei, eu concordo. Eu acho que tem muito do exagero. Ai, porque, nossa, porque não foi exatamente o que eu quis. Mas Game of Thrones nunca foi do jeito que a gente queria. Entendeu?
E não era a proposta deles.
Não, não era. Entendeu? Não é realmente só agradar o público. Ah, porque Game of Thrones virou fanfic. Game of fanfic. Para, cara. Não... Eu entendo que tudo foi muito corrido, mas não foi um verdadeiro fanfic, porque não foi exatamente o final que todos esperavam. Ai, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, eu vi muita gente reclamando, porque foi faltando os olhos verdes da área, tirar a vida de alguém com os olhos verdes.
Tipo, ela mesmo matou umas 20 pessoas com olho verde.
Entendeu? Como assim não foi? Porque foi previsto que ela mataria alguém dos olhos azuis. Ela deu fim ao Rei da Noite. Mas, cara, ela matou muita gente. Você realmente vai implicar com o olho da pessoa? Porque ela vai matar a Sansa. Ai, meu Deus, ela não matou a Sansa.
Mas porque assim, tá, acabou a série. Não acabou a história da Arya.
Não, é verdade. Quem sabe?
É mesmo, ela ainda é uma pessoa muito jovem, né? Pode matar um monte de gente de olho verde.
É verdade. Mas o que não foi mostrado na tela, as pessoas não consideram, né? Inclusive, acho que de longe, a Sansa e a Arya se tornaram personagens icônicas da série, né?
Sim.
Ai, a Sansa. Eu amei. O arco da Sansa foi incrível. E eles fizeram um arco melhor do que no livro.
Sério? A Sansa é pior?
Porque no livro... Livros? Não, porque no livro a Sansa não tá lá. Não é ela. Não é a Sansa que casa com o Ramsay.
Ah, você falou. Eu lembro.
Eles casam uma amiga dela, que é tipo a menina que tá lá, que conhece os Starks, pra se passar pela Sansa. Então a Sansa não sofre na mão do Ramsay. Do jeito que ela sofre no série. Só que eu acho que isso foi uma virada fundamental. Que é tipo aquele negócio, tipo, uma comediante do Netflix, que ela fez a Nanette, que ela fala, tipo, não tem mulher mais forte do que aquela que teve que se reconstruir. E a Sansa, ela começa muito fraca. E você vê ela se reconstruindo todas as vezes que acontece alguma coisa com ela. E ela criando força de onde ela não tinha antes. No final, ela pra mim, ela é a que mais estava apta a a governar exatamente por causa disso. Porque, por exemplo, ela deu a palavra dela pro John, mas quando ela viu que a palavra dela ia colocar na frente de algo importante que tinha que acontecer, ela quebra com a palavra dela pra fazer o certo, que ela acredita que é o certo pra família dela. Tipo, isso é um líder, sabe? Tipo, você tem que fazer escolhas difíceis, nem sempre você vai sair como o herói, mas que você acredita que você tem que fazer e você arca com as consequências daquilo. E você vê ela se tornando forte. Claro, tipo, já ter tido outras coisas. Eu tô falando que a mulher só tem que passar por uma barbaridade dessa pra,
não,
pra se tornar...
Não precisa.
Uma excelente líder.
Mas
esse sofrimento forjou quem ela é. E ela mesma fala isso, né?
Sim. Sim. Inclusive foi uma fala dela, da personagem nessa temporada mesmo, que o pessoal falou, meu Deus. Então quer dizer que ela tá agradecida por tudo que aconteceu.
Não tem nada a ver uma coisa com outra.
Não é bem assim. Não
ela
é.
Tá agradecida pela própria força dela mesma, que ela achou dentro dela mesma, pra conseguir superar. Porque se ela superou aquilo, ela supera qualquer coisa. É claro, ela é uma sobrevivente. Ela é tão heróica quanto qualquer outro Stark que a gente tava olhando.
Pô, isso ajudou a personagem a ter uma força de vontade que ela já tinha conhecido, ela já sabia a merda que ia dar com a Daenerys antes mesmo de acontecer. Ela já tinha enxergado a Tirana ali.
Porque ela passou muito tempo com a Cersei.
Sim! Pô, ela viu Joffrey, viu outros tiranos, né?
É.
Cara, o Ramsay, né? Que louco.
Aquele, pô, pelo amor de Deus, aquele Ramsay é um doente, cara. Tá louco. Aquele cara
e
lá...
E ela parou de viver a vida dela pra tentar agradar os outros.
Sim.
Na época Sansa, ela tava sempre querendo agradar alguém. Ela tava sempre querendo a mão da cabeça, sabe? E ela vira uma adulta no meio desse seriado. Eu acho o arco dela incrível.
Nossa, eu gostei muito. Eu gosto da personagem demais. E a Arya também, ela também comeu o ponto que o diabo amassou. Não tanto como a Sansa, mas ela...
A Arya? A Arya, eu achei que a Arya ia se ferrar. Chegou uma hora que eu falei assim, meu, a Arya foi... Tá num caminho muito, muito escuro, tipo, ela não tem volta.
Uh-huh.
Eu achei que a Arya não ia ter um final feliz. Porque
sim.
Ela... Mas ela... Parece que quando ela chega em Winterfell, ela recupera um pouquinho da humanidade dela, assim.
Sim, foi bom pro personagem, né? É. Foi realmente... Ela. Você vê que ela abraçando o John, assim, você vê até a comparação dela criança e dela adulta, né?
É.
Cara, é incrível. E você vê que quando ela. O filho do Robert, né, bastardo, chega pra ela e fala: ah, você é a mulher da minha vida, casa comigo. Ela fala: eu não sou uma lady. É isso, você vê ela falando, eu não sou uma lady, né? Nossa, cara.
Nunca fui.
Se ela tivesse falado sim, cara, aí eu falar, ah, puta merda, aí não.
É.
Não, foi perfeito, né? O final dela foi perfeito, eu gostei muito.
Pois é, ela
isso é uma coisa
jornada.
Que eu tava falando com a Carol essa semana. Porque teve muita gente que falou assim, ai, é apologia ao feminicídio. Porque eles tirou uma mulher pra colocar um homem no trono. Falei assim, meu, gente, para! Vocês não sabem nem o que significa feminicídio pra falar uma merda dessa.
Nossa,
tipo...
senhora. As pessoas distorcem demais as coisas. Inclusive, a Sansa chegou naquele final que ela falou que ela queria a independência de Winterfell. Porra, aquilo pra mim foi demais. Porra.
Meu, olha como você começa Game of Thrones. A Arya tinha que fingir que ela tava fazendo aula de dança pra poder aprender
a lutar.
Ela teve que chamar... ela ganha a Needle escondida. E ela não pode mostrar pras pessoas que ela tem uma espada. A Brienne. A Brienne começa como, tipo, a aberração da natureza. Que é uma mulher querendo ser uma cavaleira. É. E no final ela vira líder dos cavaleiros. Ela vira, tipo... ela é o top dos cavaleiros. A Sansa, até onde eu vejo da história de Game of Thrones, é a primeira mulher que se torna rainha por mérito próprio.
Sim.
Ela não é rainha porque ela casou com um cara. Ela é rainha porque ela era Ela era competente o suficiente para estar lá. E ela ganhou a confiança das pessoas o suficiente para estar lá. Você imagina como diferente vai ser a criação das mulheres em Game of Thrones, no ambiente de Game of Thrones por causa disso? Tipo, porque a Arya vira a heroína de Winterfell. A Brienne tá lá para todo mundo ver. Então, tipo, você querer ser uma mulher que é uma guerreira. Ou um homem que não quer ser um guerreiro, que quer fazer alguma coisa que é mais sensível, que é mais artístico, e você pode fazer isso, sabe? Porque tem o Sam lá para mostrar, tem uma pessoa cadeirante que é rei, tem uma pessoa que tem nanismo, que é a mão do rei. Tipo, você tem uma variedade de representações em Westeros que você não tinha nem perto disso quando começa, né? A própria Cersei era amargurada por causa disso, porque ela era tipo a mulher e ela era obviamente a mais competente dos três, né? Tipo, na cabeça dela, né?
Ela foi uma rainha assim bem preparada, né? A Sansa, né? Ela tava preparada para o que deve é. Entendeu? Ela, pô, querendo ou não, ela tava mais preparada que a própria Daenerys para
É.
enfrentar qualquer
Faltou
tipo
um
de
pouquinho de
invasão.
empatia, humanidade para ser sei só.
É, porque ela era muito unilateral, né? Ai, meu Deus, ela é
É.
malvadona, sabe? Eu acho
É,
que.
basicamente, eu sinto que ela era muito protetora em relação aos filhos, né? Tipo, era isso que movia ela. Não era questão de, tipo, era o poder, mas ela tinha muita coisa, né? Tipo, os meus filhos e tipo, tanto que na cena que ela tá com o Jaime, né, lá na Naqueles vão descendo, né, naquelas escadas, esqueci o nome daquele lugar. Que ela fala, tipo, me protege, me salva, salva eu e meu filho, tipo, é o que mais importa para ela.
É, né? Porque realmente tem. Ela é. Qualquer mãe que não quer proteger seu filho, né? Ela fez de tudo para os filhos dela estarem no poder. Tipo, Game of Thrones é isso, né? O que as pessoas são capazes para chegar ao poder, né? Sempre foi uma
E
questão
o que
muito
move as
forte.
pessoas, né?
E isso, o que move, né? O que moveu a história até chegar a esse ponto. E às vezes as pessoas realmente vão esquecendo de como Game of Thrones foi se moldando, foi mudando de personagem para personagem, para questão de manipulação, ou o que elas fazem para realmente estar no topo, né? E eu acho que essa é a essência da série. E, inclusive, até a questão da a Rainha das Cinzas, né, que a gente viu a ascendência dela. Queimando tudo, né? Mesmo com a rendição dele, da população, do exército, ela pôs fogo em tudo ali, porque ela queria governar pelo medo. Entendeu?
É, porque ela queria se vingar.
Sim. Ela quebrou a
Ela queria
roda,
que
né?
as pessoas. É, ela queria que as pessoas sentissem tudo que ela sentiu a vida toda dela, passando tudo que ela passou até chegar lá, né? Tipo, vocês tiraram minha casa, eu vou tirar a casa de vocês. Foi basicamente
Sim,
isso.
pois é, e mesmo com a rendição ali, ela pôs fogo todo mundo. E ainda a série foi bem sacana de mostrar bebês, crianças ali andando pela
É, pra
cidade.
mostrar que. Porque geralmente a gente só vê o dragão queimando tudo, né? E você não entende o horror das pessoas que estavam lá embaixo. Eles deram historinhas pras pessoas que estavam sendo queimadas. Tipo, tem o cara procurando a esposa dele. Tem a outra mulher que você acompanha ela com a filha dela desde o começo, com a filha segurando o cavalinho de madeira. Eles te dão uma história pra você se importar. Então no final, tipo, você. Falou, tipo, não é só tipo, queima tudo. Tipo, nossa, Daenerys, que dessa vez não dá pra te perdoar.
Sim, é verdade. Fica muito mais chocante, né? Porque na
Nossa.
hora, tipo, nessa hora que a gente tá vendo, ela pega e começa a queimar, você pensa, caraca, que mulher. Aí depois você pensa, não, meu Deus, para. Tipo, que
É.
horror. Tipo, já deu, já deu, já deu. O que você tá
Chega,
fazendo?
né?
Sim.
Caramba. E foi um dos episódios mais odiados de Game of Thrones, né?
Mas, sinceramente, eles não fizeram para ser amado. Eles fizeram porque era isso que tinha que acontecer com o personagem. Oh, ele, e eles fizeram uma produção gigantesca. Você é tipo, o documentário, eles mostram. Eles construíram tudo que ia ser destruído.
Uhum.
O cenário destruído. E aí eles consertaram o cenário. Então, na hora que destrói, era só tirar as partes que eles adicionaram. Tipo, foi incrível. Foi tipo uma puta de uma produção. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Sabia. Maravilhoso.
E você vê como que é a Porto Real, né? Assim, você... Praticamente a série nunca foi de mostrar muito a cidade, né? Mas depois ali, você vê a cidade, de fato, como ela era. E depois você vê ela em cinzas, né? Caramba, tá louco. E cara, você pode achar mais controverso o que for. Mas que são belíssimas as cenas, você não pode negar.
É,
né?
Cara, são incríveis, né?
Pois é, e pô, você vê o ponto de vista de todos os lados. Do ponto de vista dos Lannisters, do Jon Snow, por mais inútil que ele seja ali. pelo ponto de vista da Daenerys, que é puta merda, ela sobrevoando ali e vendo tudo em chamas, caramba, cara, tá doido. É como diz a Nara, cara, é uma produção assim muito, muito bem amarrada, né? Muito bem feita, né? Então, caramba, gente, pelo amor de Deus. Eu vi que no Rotten Tomatoes é o episódio mais criticado, né? E, pô, cara, ali não era nem pela produção, ali é pela opinião, né? Cara.
Sim, verdade.
Ah, tudo bem, a pessoa pode ter. Isso a pessoa pode ter a opinião dela. Que ela não gostou, que ela queria ser diferente. A minha resposta é tipo, meu, vai assistir CW.
Da Cheryl, né?
É. Supergirl.
Pois é. Eu vi que a Ná também comentou em relação a Brienne e o. E o que vocês acharam desse romance da Brienne e do Jaime?
Ah, eu achei incrível. Era exatamente o que tinha que acontecer. Eles, iam ficar... Eles são um casal trágico. Eles nunca iam acabar junto. Mas
cara,
é. Os próprios diretores falam isso. Eles são um casal trágico. Tipo, eles nunca foram marcados pra ter um final feliz.
Eu
mas imaginei, você se importa...
Eu esperei que eles fossem ficar juntos mesmo. Mas também acho que se não tivesse acontecido aquela cena também... Não ia ser muito... Não faria muita diferença, eu acho. Assim.
Mas pelo menos a Brienne pôde, tipo, sentir realmente, sabe, que, tipo, ter um relacionamento, mesmo que seja pouco. Eu acho que no livro isso vai... Esse relacionamento deles vai durar muito mais tempo, inclusive. É que eles, tipo, tiveram que apressar muita coisa. Mas O arco dos dois, você se importa muito mais com o Jaime e com a Brienne do que, por exemplo, com o Jon Snow e com a Daenerys.
Nossa, com certeza.
E você vê o Jaime crescendo por causa da influência da Brienne. E se tornando o homem que ele queria ser. E no final, tipo, falando assim, mas no eu preciso estar lá pra minha irmã, sabe? Ou minha amante, sei lá, tipo...
Sim, ele morreu do
mas
lado dela.
Mas ele,
né?
Já vai pra morrer do lado dela, ele já tava indo lá pra isso.
Uh-huh.
Mas ele, o arco todo dele, eu acho ele muito lindo.
Eu também acho.
A pessoa consegue realmente sair do egoísmo e da unilitaridade, que a Cersei nunca consegue sair de lá, né? Ele, sim, consegue olhar em volta e ver o estrago que ele tá fazendo, se importar e criar empatia por causa da presença da Brienne e o que a Brienne mostra pra ele como que ele pode ser.
Sim.
É lindo. Tipo, esse arco deles é maravilhoso.
Inclusive, um abraço a Tata aí, que a Tata Pinotto, que eu vi ela xingando no Twitter, que, ai, a Brienne e o Jaime, pelo amor de Deus. Eu falei, cara... Mas isso já estava tão escrito durante o decorrer das temporadas que eu só não acho que a cena realmente foi meio Ah, pô, tá calor aqui, né? Mas, pô, cara...
Mas eu achei que foi lindo, porque os dois podem ser os puta dos guerreiros, mas eles estavam numa situação que eles nunca estiveram antes. Uhum. E aí você fica meio awkward mesmo, meio constrangedor.
Não,
mas
não...
A cena dele, do Jamie fazendo a Brienne de cavaleira.
Nossa,
foi maravilhosa.
Foi muito aquilo ali, linda. Aquilo ali, aquela cena, quem não chorou, pô, aquela ali eu fiquei realmente emocionado, cara. Porque, pô, foi muito bonito, né? Foi muito legal a forma que ele transformou ela em guerreira, assim, né? E a cena foi antes de uma grande batalha, né? Ali eles não sabiam se iam voltar, né? Entendeu? Eu acho que, de repente, se tivesse... Antes mesmo ele tivesse tido alguma coisa, eu não sei se teria sido tão natural, né? Porque ali, depois de tudo, né? De ter passado, né? Estava... Ele seria um pouco mais estranho. Inclusive, acho que também tem uma outra cena que eu acho que eu concordo com a Ana, que a jornada do Jamie foi tão bem legal, assim. Você viu de um personagem que era tão escroto, né? No começo da série, pra chegar no final ele ser tão... Pô, aquela cena dele com o Tyrion. E, inclusive, a cena dele com o Bran, né? Dele pedindo desculpa, né? Pô... A gente faz de tudo pelo amor, né? Você vê até o Bran repetindo isso pra ele, né? Pô, cara... É isso, cara. Game of Thrones mostra...
O Theon mesmo, né? A jornada do Theon não entender as lealdades deles. No final, o Theon morre perdoado por todo mundo. Eu acho, tipo, foi muito importante pro personagem dele.
E aquela cena dele despedindo do Jaime, ele chorando com a morte dos dois irmãos, por mais raiva que ele tinha da Sansa, né? Ele, pô, querendo ou não, são irmãos, né? E você vendo ele pedindo, por favor, irmão, se entrega, né? Essa cidade vai se queimar se você não... Se não se entregar. Eu acho que ela não teria outro destino a não ser esse, né? Queimar, ela ia morrer de qualquer forma, né? Porque a Daenerys já tava com sangue nos olhos ali.
A
morte da Cersei ia acontecer de alguma forma, né? Se a gente for pensar, se ela tivesse se entregado, tipo, se a Dany não tivesse botado fogo em tudo, tipo, o que aconteceria? Praticamente a guerra nunca ia acabar, né? A Cersei ia querer o trono dela de volta e não ia ser realmente a Guerra dos Tronos sem fim, né?
Não ia é ter que a Cersei, fim. Na cabeça da Cersei. O trono significa vida.
Uhum.
Se você não tá no trono, significa morte. Ela nunca... Ela jamais ia sair do trono sem...
Sem lutar, né?
Sem lutar.
É. De fato, eu acho que provavelmente ia ser por aí mesmo. E em detalhe, mais um dos detalhes, né? Você vê que... No final, eu achei até que a Sansa ia ser morta pelo irmão, né? Pelo Jaime, né? Porque foi, acho que a bruxa, uma bruxa lá que profetizou, né, a morte dela por um dos irmãos, né? Não foi isso?
Mas se eu não me engano, essa profecia, essa parte não aparece na série.
É,
se
eu só não no me livro.
Engano, né? Só no livro.
Ah, é?
Na série,
eu achei.
Só comenta
eu sempre
sobre
achei
os
que, o Jaime que ia matar a Cersei pelas costas. Eu achei que a Cersei ia querer queimar toda a cidade com o fogo verde quando ela visse que a Daenerys estava ia atacar mesmo eles, que nem o... E ele ia ter que matar a Cersei, que nem a... Ele teve que matar o Mad King. Mas eu gostei mais de como, tipo, de que não, isso não aconteceu.
Eu tava torcendo muito pra que a Arya matasse com o rosto trocado. Se ela tivesse, por exemplo, com o rosto do Jaime, se ela matasse ele, ou se ele tivesse morrido. Eu tava muito esperando que isso acontecesse.
A Arya já tinha matado o Night King, ela já fez o trabalho dela, né?
Pô, e eu achei muito da hora, né? Ela ter matado o Night King, né? Porque tava todo mundo esperando que fosse o Jon Snow ia dar o fim ao Rei da Noite, né?
No final, o tiquinho de gente. Sim. Mas é o tiquinho de gente que mais treinou pra ser assassina, né? Eu gosto muito, tipo, da parte... Essa parte também foi muito bem feita. Que ela deixa a daga cair e pega com a outra mão e enfia no Night King. Tipo, foi muito, nossa, foi muito algo que a Arya faria.
Cara, é muito legal, cara. Até que ponto a personagem chegou. Como você vê o Bran lá esperando pela morte, né? Provavelmente ele já sabia que poderia acontecer, né? Que ele, tanto é que tem uma cena que mostra ele entregando essa daga pra Arya, né? Logo que ele
no mesmo lugar.
Isso. Então, já tinha dado o sinal de que isso poderia acontecer, né? Você vê até que quando ela tá pra chegar, né, o cabelo do caminhante branco lá tá até move, assim, né, sente um vento, assim, e ela pula pra cima do Night King, né. Eu falei assim, pô, eu achei que ela ia se sacrificar pelo irmão. Provavelmente ela teria se sacrificado por ele sem dó.
É, ela não sabia que ela ia sobreviver, ela foi lá pra morrer.
Foi.
Uhum.
Tanto é que tem aquela frase clássica dela ali, né? O que, que você vai dizer pro rei da morte, o deus da morte, né?
Not today.
Not today, nossa. Acho que ela tem as melhores frases de efeito da série, assim.
Sim. Ela é incrível, eu adoro ela.
Oh, quem que não ama essa personagem é.
E eu gostei
hater.
Muito que eles ressaltaram bastante, principalmente nesse episódio da guerra, como que ela era silenciosa, aquela cena da biblioteca, né? Que ela tá lá. E também
não,
quando.
E desde quando ela era pequenininha. Lembra dela caçando gato em King's Landing?
Uh-huh.
Que o Ciri ou Forel fazia ela caçar gato pra ela aprender a ser sneaky, pra ela aprender a ser. A não fazer barulho quando ela andava. Bem então, desde cultura. Essa época, ela já aprende a ser quietinha. E ela. E também o fato de que ela viveu durante muito tempo, não fala exatamente quanto tempo, cega, né? Então ela sabe andar, tipo, pela escuridão melhor do que ninguém.
É, foram duas temporadas inteiras ela treinando naquele lugar.
Pô, como eu falei, ela comeu o pão que o diabo amassou, né? Acontece isso no livro também? Ela ficar cega e tudo?
Uhum.
Caramba.
Acontece.
Que loucura.
E... Não acontece exatamente do jeito que acontece, mas ela fica cega.
Caramba. Honestamente... É muitas surpresas, assim.
Tem várias coisas no livro também que eles não exploram. Por exemplo, a Arya tem uma conexão com a Nymeria. Ela às vezes,
oba,
principalmente,
né?
Quando ela tá cega, ela vê pelos olhos da Nymeria. E o Jon Snow também vê pelos olhos do Ghost.
Fantasma, né?
Olha que doideira, né? Provavelmente eles não fizeram isso porque talvez encarecer a série, de repente.
Não, eles não conseguiam fazer o Ghost normal, tipo, pra aparecer normal.
É, né? Pois é, né? Acho que eles investiram mais no dragão, né? Nos três dragões do que nos lobos, né?
É, e também falam que, né, a Nymeria parece que ela virou, tipo, uma líder, né? De um clã de lobos e... E tem uma maná.
Ela
uma
vira. Ela aparece, né? Aparece ela com os vários lobos em volta. A Arya encontra ela na ida pra Winterfell.
E tem também, no livro, tem em alguns momentos que parece que a própria Arya ouve pessoas falando, tipo, sei lá, os caras aleatórios no bar falando sobre. Nossa, vocês estão vendo lá esses lobos que estão, não sei o quê, tipo, atacando
Ela, inclusive, olha pra Nymeria e fala, tipo, ah, você vai vir comigo agora? E aí ela fala, ela mesma responde, tipo, não, essa não é você. Tipo, que é a mesma coisa, tipo, a Arya não pode ser quem ela não é. Uhum. Ela não pode ser uma lady, né? Ela sempre vai ser, tipo, alguém muito mais selvagem pro mundo que ela vive.
Agora, né?
É.
Tipo, ela
e a Nymeria também, né? E a Nymeria, ela sempre foi pra ser livre, né? Eu não seria o cachorro de ninguém.
É o fechamento de arca e é o fechamento assim que... É claro que muito do que a gente viu não vai estar nos livros, né? Eu acho até que, inclusive, vai ter... Provavelmente muita coisa do livro vai ser criticado. Eu não sei até que ponto o livro agrada todo mundo, né? Eu não sei se tem esse tipo de hate, né? Vocês que já leram os livros podem me explicar melhor isso.
Ah, gente, só lembrar do... do casamento...
vermelho.
É, o casamento vermelho, The Red Wedding. Todo mundo ficou puto da vida naquela época. Ninguém parou de ver o seriado.
Uhum, é verdade, né? O casamento vermelho, inclusive, foi algo assim que eu fiquei... Como assim? Como assim? Eu não entendi nada. Eu falei, caramba, jura que é isso mesmo?
Tipo, nossa, podia acontecer isso. E o mais legal é que o Red Wedding, ele é baseado em uma história real.
Sério?
É tipo, aconteceu algo muito parecido em, sei lá, tipo, Escócia, essas coisas assim.
Caramba, nossa, eu realmente não sabia não. Bom.
É, o George R. Martin, ele é historiador, né? Ele baseia várias coisas do Game of Thrones em história real, de tipo, da Guerra das Rosas e tal.
Pô, legal. É, realmente, eu só acho a leitura dos livros, assim, né, particularmente muito difícil, porque ela não é contada por capítulos, né, comumente, né, é por personagem, né?
E aparecem os personagens do nada que você nunca ouviu falar.
Uhum.
E aí, de repente, tipo, você tá 300 páginas com aquela perspectiva. Uhum. Você não sabe mais nem se você tá lendo a mesma série que você tava lendo antes.
Sim, é verdade. É, eu comecei a ouvir agora os áudios livros e é muito legal. Porque,
é mesmo?
Tipo, você... É, muito legal. Tem no YouTube tudo e você consegue... Eu, por exemplo, fico trabalhando ouvindo, né, Nath? E aí eu fico só ouvindo, trabalhando, e, tipo, o narrador é um, tipo, ele tem uma voz, assim, que... Sabe, ele lê de um jeito que você consegue entender tudo, porque, de qualquer forma, a leitura das Crônicas de Gelo e Fogo é uma leitura mais difícil, né?
Uhum.
Tipo, são muitos termos, assim, às vezes você pode não entender direito. E ele fala com a entonação, faz a entonação dos personagens, das falas, então torna uma coisa muito mais... dinâmica, assim, e eu vou ouvindo, assim, quando eu vou ver, eu já, tipo, já ouvi 3 horas, 5 horas do audiolivro, que equivale a muitas páginas.
Caramba, eu nem sabia
porque eu
que
não tenho
que
tempo.
O audiolivro.
Tem. Ops.
Bom, é inglês?
É em português.
Olha.
Tudo em português.
Depois você passa o link que eu vou deixar pros ouvintes aí que queira. Que não consigo. Às vezes, que eu vou deixar linkado aqui no episódio. Aí as pessoas que tiveram interessadas já estão chorando, sentindo falta da série. É, querer se, de repente, se conectar melhor com a série ou com o próprio livro, né? De repente, um dia que o George R. Martin for lançar os livros, né?
É, até chegar o livro novo, né? A gente vai. Vendo tudo antes.
Inclusive.
Chegar, né?
Pois é, inclusive ele lançou os spin-offs do livro, né? É isso mesmo? Antes dos finais.
Eu parei de acompanhar. Tipo, eu acho que Game of Thrones foi. Tipo, esse arco aí, pra mim, foi o que deu, assim. Tipo, eu vou 10 anos me importando com essa série, foi o suficiente.
Ah, eu entendo.
A única pergunta que eu tenho pra vocês é: o que vocês acham que aconteceu com a Gilly, que não apareceu no último episódio? Senti falta dela. A esposa,
eu acho
do
que ela
céu.
Foi morar em King's Landing, né? Com os dois filhos dela. É, porque o Sam tá lá.
É, nossa, mas eu senti muita falta dela aparecer.
É, fica subentendido, né?
É, mas será que ele pode casar?
Ah, ele pode fazer o que ele quiser agora, né? Tipo, depois de tudo que eles fizeram, tipo, eles abriram a sessão de tudo.
É,
meu,
mesmo,
faz aí.
Verdade. Só
a Brienne tá, virou cavaleira. A, tipo, todo mundo, assim, tudo que eles queriam na vida, agora eles podem, tipo.
Pois é.
A Sansa tem o reino dela. A Arya foi embora. O Jon Snow sobreviveu um regicida.
E ainda foi viver além da muralha, né?
Ah, na verdade, assim, eu não acho que ele foi viver além da muralha. Eu acho que ele foi só acompanhar o Mormont.
Ah.
O Mormont.
E agora, me ficou uma dúvida. Pra que vai servir a Patrulha da Noite se os White Walkers não existem mais?
A pergunta é maior ainda, né? Porque, assim, quem construiu o muro de gelo foram os gigantes junto com as crianças da noite,
uhum.
junto com os humanos. E foram as crianças da noite que colocaram aquela magia lá, que foi quebrada quando o Night King tocou no Bran.
Uhum.
Então, tipo, não tem mais o selo que tinha
uhum.
protegendo. Então, tipo, na verdade virou só uma contenção de bastardos e criminosos pra eles terem um lugar pra ir. Só isso.
É basicamente um presídio.
Ah, foi basicamente o que foi durante os últimos 1000 anos, né? Porque
uhum.
dos últimos 1000 anos.
Até então eles não protegiam nada, né? Tipo, porque é. Nunca chegaram lá os Whitewalkers, só agora quando chegaram.
Pois é, porque você vê que o destino final do Jon Snow, que mais controverso que seja, foi viver na muralha, né? Tanto é que ele fala, ainda existe muralha?
É.
É muito.
Porque parece uma piada, né?
É, parece mesmo.
Mas você viu, ele vira o chefe, o líder dos Crows.
Uh-huh.
E, tipo, sei lá, tipo, acho que ele vai ser um bom líder lá, onde ele não tem que fazer politicagem.
É, porque ele nunca foi um bom político, né? Na verdade,
não.
A série mesmo já deixava isso muito bem claro, que ele era só o Jon Snow.
Não.
Entendeu?
Os Starks, fora a Sansa, nenhum deles era bom político.
Sim.
E a Sansa teve que aprender, né?
É, e a Sansa comeu um pouco de água maçã pra poder se tornar o que se tornou, né? Acho que vai ser uma ótima rainha. E considerações finais, Narra vai sentir falta então de Game of Thrones, mas você já deixou
não.
bem entendido que...
Tá bom, já deu.
8 temporadas,
tô feliz. Eu tô pensando inclusive em cancelar a minha assinatura do HBO Go.
Caramba, que isso? Nem pra assistir Big Little Lies?
Ah, isso é, sei lá, tipo, eu baixo e assisto, não precisa estar no...
Não precisa ser na hora, ao vivo, né?
É.
Mas é inegável, né, que a série foi um marco assim pra gente, né? Acho que nunca teve uma série que moveu tanta gente.
Ela quebrou muita regra, né?
Sim, por mais que meu Deus, tal personagem morreu, sei lá, que era questão de amor e ódio, né, pela série, né? Assim, as pessoas amavam odiar o Game of Thrones, né? Chegou esse ponto. E você, Carol? Vai sentir falta da série?
Ah, eu vou sentir falta. Mas eu, tipo... Série que enrola demais começa a ficar... entediante, mas... Gostei, assim, do final. E... quem sabe, acho que... não sei se vocês ouviram falar que vai ter, né? O spin-off.
É, acho que é
o spin-off
do último
mundo,
ou
no próximo.
Tem 3 spin-offs sendo produzidos.
3 spin-offs? Caraca, então, esse Blood Moon vai ser a história, acho que 10 mil anos antes da história que a gente viu agora, então...
E o Dan e Dave, que são os produtores desse, estão fazendo uma spin-off de seriado pra Star Wars.
Pois é, sim.
Olha...
É, eu acho que provavelmente a pressa deles pra terminar a série foi por causa dessa proposta de fazer Star Wars, fazer um derivado da série Star Wars, né?
Sim, com certeza.
É.
Bom, mas vai deixar saudade, eu gostava muito.
É, eu também acho. E eu acho muito, muito injusto da parte de produtores de conteúdo, telespectador falar que, meu Deus, a Disney tá ferrada, já que os dois diretores que cagaram pra série vão cagar pra Star Wars. Ah, para, cara. Aí é injusto demais, cara. O que os caras fizeram,
imagina,
fizeram milagre.
Se você ver... eles pegaram, tipo, um grupo de atores, fora o Sean Penn, tá? que morreu na primeira temporada,
Ah, mas ele
a
sempre morre.
maioria deles não eram bons. Mas a maioria deles não eram bons atores. A
Não.
Arya, a Maisie Williams, não era boa ator. O Sam, a Sansa mesmo, era tudo tipo a primeira vez que eles estavam fazendo alguma coisa.
Sim.
E eles, tipo, fizeram aquelas pessoas serem esses atores maravilhosos que eles são. Mesmo a Emilia Clarke. A Emilia Clarke, se você vê ela em.
Exterminador do
Ai,
Futuro?
qual é que é? Exterminador do Futuro.
Meu Deus, é
Não, você vê
vergonha.
que, tipo. Se não fosse os diretores, tipo, fazendo ela ser quem ela é, ela não ia. Tipo, eles arrancaram água de pedra.
Sim, concordo. Inclusive, disseram que ela. Nossa, em Star Wars, então, nem diga que ela tá terrível também. Mas fizeram. Ela quase fez Homem de Ferro, cara. Imagina que desastre que ia ser. Ela ia ser a
Pois
Pepper
é, então.
Potts. Então, pô.
Fora que nem a gente falou, essas cenas poéticas que eles têm, tanto de arco grandes quanto de pequenas cenas acontecendo uma depois da outra, eles têm é uma poética, eles são artistas. Eu não tenho nada a falar contra os dois.
Pois é, cara. Eu acho que Game of Thrones, assim, vai ficar muito marcado, principalmente para nossa geração, de como ela moveu tanta coisa, né? Pô, você vê barzinhos promovendo o evento Game of Thrones. Não sei nem se isso é correto, né? Acho que se. Bom, apesar que se você está assinando o canal e você está lá com o seu estabelecimento exibindo, eu acho que não tem nada de errado, né? Tudo bem. Senão a HBO mesmo já teria encrencado com isso, né? Enfim. Inclusive, eu morando aqui na América, aqui, você vê os americanos fazendo churrasco e montando telão nos seus respectivos quintais. Caramba, cara, você vê que não é uma coisa só do Brasil, né? Você vê uma coisa mundialmente muito, muito famosa, assim, né? Vai ficar um pouco de saudade, né? Eu acho que. Vai sentir, porque, querendo ou não, é um evento social que todos comentam depois no outro dia. Inclusive, era muito difícil você não assistir Game of Thrones e no outro dia você não tomar spoiler. Meu Deus!
É mesmo. Impossível.
Era impossível, sempre vazava alguma imagem e as pessoas não estavam nem aí se você assistiu ou não. É complicado.
Eu quase ferrei um dos episódios pra Carol, porque toda vez que ela chegava, ela já tinha
Sim.
assistido, né? Aí eu falei, Carol, você viu? Não, não vi, não vi. Oh, meu Deus, para!
Eu não vi, teve um dia que eu não vi. Eu demorei acho que uma semana pra conseguir assistir. Acho que foi o quarto episódio dessa temporada. E
Caramba,
eu não tinha
sério?
assistido. Ai, nossa, eu bloqueei todas as hashtags no meu Twitter, não entrei no Facebook. Avisei todos os meus amigos, gente, eu não assisti, porque eu tô sem HBO. Esse dia eu não tive de assistir. Ah,
Nossa
muito tempo.
senhora. Gente, a questão dos spoilers de Game of Thrones era quase impossível de fugir. E eu acho que é difícil você ver tantas pessoas se importarem com spoiler como Vingadores e Game of Thrones, né? Doideira. Meninas, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui gravando comigo para falar de Game of Thrones, né? E antes da gente se despedir, eu queria que vocês fizessem o jabá de vocês, começando por você, Ná, né? A Ná já é conhecida aqui na Fatal Erro Nerd, mas é sempre bom relembrar aí os.
Ah, se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais sobre feminismo, ativismo, tudo de legal do nosso mundo, só que visto de uma maneira um pouquinho, com um olhar um pouquinho mais feminista, você pode ir no pqpcast.com. A gente também tem um thread de podcast que fala sobre TDAH, que é feita
Ah,
pela Tata Finotto, que é maravilhoso, todo
muito bom
mundo
mesmo.
ama.
Muito bom
Eu
mesmo.
tô vendo a hora que vai virar só TDAH, porque as pessoas amam muito mesmo esse thread dela.
Muito
E é isso
legal.
aí.
E você, Carol?
Vocês podem me encontrar no Instagram. Eu tenho uma rede social, uma página onde eu posto minhas ilustrações, que eu faço mais essa parte de design gráfico, né? E eu tenho várias fanarts também de Game of Thrones, então vocês podem dar uma olhada depois. É Instagram, é Lina Moniz Art.
Pô, legal, bom saber. Isso aí. E você Twitter também? Não sei se, como é que
você. No Twitter eu entro de vez em quando, mas acho que eu sou mais ativa no Insta mesmo, então.
É porque a Ná também, ela também é igual a mim, né? Ela não, quase não entra no Twitter, né?
Viva no Instagram.
Então, eu também sou do Insta. Eu só entro mais quando. Mais quando eu Game of Thrones que eu entrava mesmo, pra ficar lá vendo.
Ah, meu Deus, Twitter é complicado. Mas então é isso, gente. Obrigado a todos que acompanharam até agora. Dê seu feedback, claro, né? Respeitando a opinião das pessoas que aqui participaram. E é claro que aqui é um espaço aberto, você pode opinar. É claro que as pessoas são. Você pode opinar qualquer tipo de coisa. Mas você é obrigado a respeitar, senão, meu amigo, você não é bem-vindo aqui nesse espaço. Então, é só procurar Fatal Error Nerd nas redes sociais, no Twitter, Instagram e no seu agregador, só procurar Fatal Error Nerd que você vai encontrar a gente lá. Beleza, galera? Tá. É isso aí, e obrigado e um abraço a todos.
Tchau, tchau.